O nosso assunto agora é literatura. Estamos recebendo no estúdio Caetano Galindo, professor de Linguística Histórica da Universidade Federal do Paraná e tradutor de vários livros, entre eles Ulisses, de James Joyce. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor. Boa tarde. Olá. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço o convite.
Bom, o senhor veio a Maringá justamente para um evento, para um debate sobre esta obra, é isso?
Exatamente. É convite de um clube de leitura daqui, o Clube Bons Casmurros, para falar de Ulisses. Com... Isso.
É o maior clássico do século XX?
Muita gente diz isso, eu sou suspeito para falar. Eu acho que é provavelmente o livro mais importante do romance do século XX. Se você for pensar a quantidade de escritores que acabou recebendo aquele livro como influência, a quantidade de impacto cultural geral, de inovação que apareceu ali, é provavelmente o romance mais importante do século XX.
Por essas características que o senhor disse?
Essas coisas formais mesmo e um lado singelo que é humanístico. O livro é muito tocante, o livro é muito impressionante. É difícil você sair dali exatamente igual. Não é um livro que você lê impunemente. Você sai dali uma pessoa vagamente melhor, eu acho.
É difícil lê-lo?
É difícil, não adianta querer mentir que não. É um livro complicado, é um livro que dá trabalho, não parece familiar, mesmo hoje, mesmo já quase 100 anos depois da sua publicação, não é familiar para a maioria dos leitores, ele gera um estranhamento, ele não tem vergonha de fazer as coisas de um jeito mais difícil se ele achar que aquilo vai gerar um efeito maior, vai gerar um efeito mais profundo. Os leitores têm que aprender um pouco a ler Ulisses.
Inclusive, o senhor escreveu um livro para introduzir o leitor na obra?
Foi, justamente por causa disso, né? Como não havia uma fortuna crítica em português para isso, a gente na editora acabou pensando que cabia produzir um guia, produzir uma orientação específica para o leitor brasileiro. Foi o primeiro livro escrito sobre Ulisses em língua portuguesa. Se pensar justamente depois de décadas da publicação do livro, é a primeira vez que o leitor de língua portuguesa tem acesso a um material desse tipo produzido originalmente em português. E a princípio é uma introdução completa aos maiores problemas e às maiores singularidades do livro, e é também uma leitura acompanhada meio que capítulo a capítulo. Para quem não entendeu exatamente o que aconteceu em cada capítulo, dá para olhar no guia e tentar botar as ideias em ordem de novo.
Uhum. É possível resumir a história em pouco tempo, assim? Você pode contar pra gente?
Meio paradoxalmente, pode ser até simples resumir a história em pouco tempo, né? Durante muito tempo se disse que Ulisses é um livro em que nada acontece. É um livro em que o personagem principal sai de casa de manhã cedo e volta para casa já quase de madrugada e passa o dia na cidade como um homem comum, fazendo coisas de um homem comum. Do ponto de vista do grande romance do século XIX, o grande romance realista do século XX, um dos aspectos inovadores do Ulisses é justamente esse de que nada de muito fundamental acontece. Por outro lado, o livro se chama Ulisses, né? E parte da ideia por trás ali era justamente equiparar essas andanças de um homem comum por uma cidade comum com as grandes andanças de Ulisses na Odisseia do Homero, né? Que levou 20 anos para voltar para casa, passando por aventuras, encontrando feiticeiros e guerras e ciclopes e etc. E o personagem principal, que se chama Leopold Bloom, do romance do Joyce, vai encontrando pessoas e aventuras, por assim dizer, ao longo do dia, que são mais ou menos ecos das aventuras da Odisseia do Homero. É como se, de repente, a gente estivesse vendo tudo aquilo que aconteceu em 20 anos, num tempo mítico, distante e absurdo para nós, acontecendo no dia a dia de uma cidade qualquer, no espaço de menos de 24 horas.
Uhum. E o livro, ele tem tantos fãs pelo mundo que tem até um dia, né, onde se comemora, onde se discute, se debate, esse que é hoje, né?
Isso, exatamente o dia de hoje, né? Porque a ação do livro se passa ao longo do dia 16 de junho de 1904. Ele termina já no dia 17, de madrugadinha, mas o grosso da ação se passa no dia 16 de junho de 1904, que foi o dia do primeiro encontro entre o Joyce, o autor, e aquela que viria a ser a sua esposa. Ele fez questão de eternizar esse dia, por assim dizer, colocando a ação do romance nesse dia. A partir dos anos 50, alguns escritores na Irlanda e depois no mundo todo começaram com essa ideia de celebrar o que se chamou de Bloomsday, né? O dia de Bloom, que é esse personagem principal, que é um trocadilho com Doomsday, né? Que é o dia do juízo final, em inglês. Esse é o contrário. Em vez de ser a celebração do fim, é a celebração dessa grande ode à alegria que é Ulisses, dessa grande afirmação do espírito humano que é Ulisses. E as pessoas se reúnem hoje no mundo todo, tem centenas de cidades nesse momento, em que gente está reunida, lendo trechos do livro, bebendo cerveja irlandesa e festejando o que é, até onde se saiba, o único feriado literário que existe no mundo hoje.
E por que ler Ulisses?
Bom, primeiro porque se você é um leitor interessado em boa literatura, ele é uma coisa incontornável. Uma hora você vai ter que chegar lá, mas melhor cedo do que tarde. Segundo, porque definitivamente é um dos poucos livros que você vai poder ler na vida que vai ter um impacto sobre você pessoal desse tipo. Não é sempre que você termina de ler um romance, e talvez a dificuldade tenha que ver com isso. Você sofre com ele, você lida com ele, você tem um envolvimento aprofundado com aquilo para conseguir chegar ao final, mas quando você termina a leitura, ou a tua releitura, a tua terceira leitura, você tem uma sensação de que aquele livro te mudou demais. E como eu disse no começo, te mudou vagamente para melhor. É um livro que tem um efeito muito poderoso sobre as pessoas.
Uhum. Aqui temos uma pergunta. Cada capítulo tem uma técnica literária. Há razão para isso?
Isso foi questionado já enquanto ele estava publicando. Alguns escritores, colegas dele, chegaram a dizer: talvez você esteja exagerando, talvez não seja necessário ficar mudando de estilo a cada episódio. Ele achava que sim, ele achava que isso, cada capítulo tinha um tema diferente, um objetivo diferente, e que a técnica literária precisava se moldar àquele tema, aquela meta que ele tinha naquele momento. Ele achava meio van essa ideia de eu ter um estilo literário, tipo uma câmera, que pode filmar qualquer coisa. Ele dizia, não, conforme o que eu queira relatar, eu vou ter que usar uma técnica diferente. E como os assuntos iam mudando, ele achava que a técnica tinha que mudar também. Uhum. Mas isso vem sendo questionado desde o começo. Desde antes do livro sair, quando o livro estava sendo publicado em fragmentos, em revistas literárias, já teve gente dizendo que talvez ele tivesse ido longe demais. Eu, particularmente, não consigo concordar.
Uhum. E o livro, ele teve reconhecimento automático, assim, logo depois da publicação, ou foi difícil, assim, para que os críticos entendessem, digerissem?
As duas coisas, na verdade. Logo que ele saiu, ele virou um mito entre o pessoal da literatura de língua inglesa, mas ao mesmo tempo foi muito pouco lido, porque o livro, como algumas pessoas talvez saibam, ele foi muito cedo acusado de obscenidade, por causa do fato de que ele não tem muito pudor de falar sobre questões sexuais e digestivas e etc. E foi proibido em muitos lugares. Então, durante muitos anos, foi muito difícil ter acesso a uma cópia. Muitos anos mesmo, décadas. Uhum. Foi difícil ter acesso a uma cópia do Ulisses. Então, durante esse primeiro período da vida, o livro era simultaneamente um mito e um livro meio inacessível. Então, era meio ambígua a situação. É a partir dos anos 60, na verdade, que o livro começa a ganhar esse aspecto que a gente imagina hoje, do clássico incontornável, do livro que todo mundo precisa ler, quando ele começa a ficar mais acessível, quando as pessoas já começaram a escrever guias, quando os leitores já estavam um pouco mais preparados para isso. Então a resposta é meio as duas coisas. Entre a alta crítica literária, de pronto o livro foi reconhecido pelo que ele era, como essa grande renovação do romance do século XX. Mas para o grande público demorou um pouco mais para chegar a esse impacto plenamente.
Uhum. E traduzir a obra foi uma odisseia?
Foi. E como foi? Para mim foram 10 anos da minha vida envolvido com isso. Desde que eu comecei a fazer o meu doutorado a respeito do Ulisses até a publicação do livro foram 10 anos de tradução, revisão, reelaboração, estudo, dando aula sobre Ulisses, escrevendo sobre Ulisses, publicando texto acadêmico sobre Ulisses. Eu passei 10 anos praticamente diretamente envolvido com a produção da tradução do Ulisses. Uhum. Eu já traduzi quase 40 romances, mas nenhum processo se comparou a esse. Foi completamente diferente.
Uhum. Por que é importante que as pessoas leiam clássicos, né? Qual que é a importância da literatura na vida das pessoas?
O Harold Bloom, o crítico literário que não é parente do Leopold Bloom, costuma dizer que a resposta simples para por que eu devo ler os clássicos é porque as pessoas mais inteligentes da história do mundo deixaram coisas escritas e você tem a chance de acessar o que as pessoas mais inteligentes do mundo pensaram. É uma escolha tua fechar a porta para isso ou não, né? Mas é um patrimônio gigantesco. E no caso do Ulisses, tem não só a inteligência, mas tem, para mim, tem esse lado de sabedoria, não só filosófica, sabedoria humana mesmo. Se trata de o romance, nos seus melhores momentos, o romance é sempre isso, né? Uma investigação do que é ser uma pessoa, do que é viver naquelas condições, uma chance de você entender melhor os outros e o ser humano como um todo. E Ulisses, eu acho que é a investigação mais profunda do que representa ser, se você quiser dizer historicamente, um ser humano, pelo menos do gênero masculino, na Dublin de 1904. Eu acho que é muito maior do que isso. Você entende muito bem o que é ser alguém no mundo, ter as dúvidas que a gente tem, os problemas que a gente tem, as instabilidades que a gente tem, e inclusive as felicidades que a gente tem. Você tem ali a chance de olhar o que foi produzido por um dos maiores observadores da condição humana, para mim, em todos os tempos.
E como é que que se formou esse observador? Qual é a história do James Joyce?
É a história de um leitor obsessivo. É a história de um músico. Eu acho que isso é fundamental para ele. Ele era músico de formação e isso faz com que ele tenha uma relação muito profunda com efeitos sonoros, com forma do romance, com oralidade, com tudo que tem a ver com o ouvido. E tem sempre aquele dado meio inexplicável que é, antipaticamente, a gente tem que dizer que é o lado do gênio. É alguém que tinha uma capacidade que a gente nunca vai conseguir explicar como fruto exclusivo de uma formação ou de condições socioeconômicas pontuais. Muita gente viveu as mesmas condições que ele e não necessariamente produziu Ulisses, né? Tem um dado ali que é algo inexplicável. Tem um dado ali que faz com que, de novo, para usar uma frase do Harold Bloom, provavelmente depois de Shakespeare nunca houve um escritor como Joyce no inglês. A gente está falando de um período de 400 anos em que surgiu uma pessoa com esse, com essa capacidade, com esse impacto sobre o mundo literário.
Nossa, tá certo. Bom, então hoje às 7 horas da noite nas livrarias Curitiba.
Isso, exatamente. Nos encontramos lá para falar sobre Ulisses e sobre o guia de leitura, sim, que se chama Sim, Eu Digo Sim, fazer o meu merchan.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa conversa, uma boa tarde.
Boa tarde para você, eu que agradeço.
Conversamos com Caetano Galindo, professor de Linguística Histórica da Universidade Federal do Paraná, tradutor de vários livros, entre eles Ulisses, de James Joyce, o livro que vai ser debatido hoje na Livraria Curitiba a partir das 7 horas da noite.